Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o médico, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Jorge Amaral, o Bigu. Jorge Amaral, bom dia.
Bom dia. Poxa, que bom falar com você. Agradeço o convite, mas quero inicialmente deixar claro que o lugar da onde eu vou falar, ou seja, o meu lugar de fala vai ser de um médico clínico que há 44 anos trabalha com a medicina pública e também trabalha no Hospital Geral da Santa Casa, onde nós atendemos ao longo desses anos pacientes oriundos do SUS e que participam do aprendizado dos alunos e alunas da área médica. E, na sua grande maioria, estão na linha de frente com mais ênfase desde março de 2020.
Jorge, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Jorge, o Brasil viveu esse ano um carnaval bem diferente do que tivemos nos últimos tempos. Não só pelas limitações provocadas pela pandemia, mas também pelo estado anímico das pessoas em meio a todo esse furacão que temos atravessado. Você que é um dos grandes entusiastas da folia, das escolas de samba, como é que foi vivenciar esse carnaval pela internet? Você acompanhou alguma das transmissões online?
Olha, está sendo muito triste o acompanhamento de todo o processo, desde a preparação das escolas de samba, do próprio carnaval, e que nesse momento se aguça porque nós estamos em pleno carnaval. Mas esse momento, esse ano de 2020, foi um ano que, além da sobrevivência das famílias que vivem do carnaval em todas as suas etapas, foi um ano que nós tivemos muitas perdas, mortes de centenas de trabalhadores e trabalhadoras e muitos sambistas. Como para se ter uma noção, em abril morreu Tantinho da Mangueira, em maio Aldir Blanc infelizmente faleceu, e em dezembro nós tivemos a morte do Birani, do Fundo de Quintal. Também agora, já em 2021, o mundo do samba perdeu o Gordinho do Surdo. Então, esses companheiros e esses sambistas, a partir do Birani, que tinha 80 anos, todos os demais estavam na faixa dos 70 anos. E não podemos deixar de registrar também que pessoas jovens, como o Dinho, um grande percussionista da velha guarda da Portela, aos 39 anos também faleceu, assim como a grande Vilma, uma das baluartes da Imperatriz Leopoldinense, que estava com 67 anos. Então, realmente, é um momento de muita tristeza e muita apreensão, porque a pandemia continua fazendo vítimas no mundo do samba.
Você esperava viver algo desse tipo na vida, Jorge? Enfrentar uma pandemia? Ser obrigado a ficar isolado no meio do carnaval? Isso é algo que chegou a passar pela sua cabeça em algum momento?
Sinceramente, com o início da pandemia em março de 2020, e com a postura ou conduta da Presidência da República e com a sucessiva mudança dos ministros da Saúde e, ultimamente, coroando com o desastre que foi a nomeação do general Pazuello, eu acho que realmente é, no mínimo, todo médico consciente tinha que esperar o que acontece hoje em 2021. Especificamente no Rio de Janeiro, piorava, por exemplo, a desastrosa condução do prefeito Crivella e do governador Wilson Witzel, com todo esse negacionismo de parte da população. Com certeza eu esperava assim. O que não esperava era que, como médico da Santa Casa, eu não pudesse estar atuando junto com outros colegas, pois não houve interesse dos gestores em viabilizar o atendimento dos pacientes do SUS no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Jorge, falando em pandemia, não dá para a gente deixar de abordar essa tragédia que é a Covid-19 no nosso país, com mais de 240 mil mortes, boa parte delas provocadas pela atuação genocida do governo federal, comandado pelo Jair Bolsonaro. Como é que você tem analisado as posturas da gestão do ex-capitão do Exército, que tem um general no comando do Ministério da Saúde?
Então, a atuação, a meu ver, ao ver também do conjunto da população, ela está sendo desastrosa. No mínimo, uma atuação sem compaixão e, principalmente, sem cumprir as funções para a qual o presidente foi eleito em nome, e se aguçou mais ainda com a nomeação do atual ministro general Pazuello. Diga-se de passagem, nos governos militares, no período de 1964 e 1985, quando eu, como médico, já atuava, nós nunca tivemos, diante de uma situação dessa, com um general à frente do Ministério da Saúde. Eu nem digo que é dirigindo o Ministério da Saúde. Eu acho que, no máximo, ele está à frente do Ministério da Saúde.
Esse carnaval tende a ampliar ainda mais o número de infecções, visto que muita gente desrespeitou a necessidade de afastamento e se aglomerou nessas festas clandestinas que vimos por toda a cidade. Qual deve ser o resultado dessa desobediência, Jorge?
Pois é, quanto ao desrespeito e à desordem social que hoje nós vivemos, principalmente no município do Rio de Janeiro, essas duas questões nunca produziram nada de bom para a sociedade. Quanto à pandemia, é evidente que o aumento será refletido nas pessoas contaminadas e no aumento de mortes. Aqui, reiterando, no município do Rio de Janeiro, está um descalabro com bares e restaurantes abertos durante carnaval. Um exemplo é onde eu moro, um bairro tradicional em Santa Teresa. Eu moro no Largo do Guimarães. A desordem a cada dia vem aumentando, pois as calçadas e ruas são ocupadas com churrascos, com ambulantes e música ao vivo. E o mais interessante é que é ao lado, a 50 metros de destacamento da PM e da sede da região administrativa e da Guarda Municipal, o que transparece que essas duas instituições, apesar de ser denunciada por nós, estão aqui para proteger a desordem. E, evidentemente, essa desordem tem se iniciado às tardes e ela vai vara à noite, e a balbúrdia, ela caminha muitas vezes, como foi nesse último domingo, até a madrugada, quase pela manhã. Evidentemente, nós, moradores, não conseguimos dormir e nem exercer a lei do silêncio.
Aqui no Rio de Janeiro, Jorge, a situação é gravíssima. O número de óbitos é muito elevado, já ultrapassamos a cidade de São Paulo na proporção. As doses das vacinas acabaram e nem chegamos perto de imunizar o primeiro grupo prioritário. Explica aqui pra gente, por favor, Jorge, qual é o cenário real na capital fluminense? Como anda a situação dos leitos? Ainda há vagas para pacientes graves de Covid? Os profissionais de saúde estão em número suficiente para dar conta de toda essa demanda?
Pois é outra coisa muito séria. O principal de tudo é a falta de transparência e a falta de credibilidade que os gestores municipais, os gestores estaduais e federais têm em relação ao fornecimento de dados. Quanto à demanda do Rio de Janeiro, É evidente que já se registrava em 2019 a carência do número de leitos por desativação do próprio setor público, onde faltava nas unidades municipais, estaduais e as federais, e também na iniciativa privada, onde um dos destaques, mais uma vez, a gente lembra, que é o Hospital Geral da Santa Casa, já faltava apoio e investimento desses setores, gestores públicos. Esses exemplos foram amplamente divulgados antes da pandemia. Então, com a pandemia, essa situação só piorou, como era de se esperar, né? Com essa atual desordem e ineficácia dos governantes, dos gestores públicos, não poderia melhorar a assistência à saúde em nenhuma parte do Brasil. No meio dessa questão, vem a questão da vacinação. Aí era uma tragédia anunciada. Amanhã, no Rio de Janeiro, numa das capitais mais importantes, no dia 17 de fevereiro, não tem mais vacina para vacinar a população idosa. É um absurdo, ou seja, é um crime essa falta de vacina.
Você esperava chegar perto do fim de fevereiro em um cenário como esse, Jorge? O que é que faltou para que pudéssemos estar vivendo uma situação menos grave na pandemia?
Mais uma vez eu reitero, eu esperava sim. Faltou, em outras palavras, bem claras, faltou responsabilidade, faltou eficiência, faltou compaixão, faltou compromisso do governador, do prefeito, do presidente, do ministro da Saúde, com a vida, com as famílias e também com a economia do país.
Só que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse no Senado que vai vacinar toda a população até o final do ano, sendo metade dela até junho. Dá para acreditar em uma previsão como essa, Jorge? Em um cenário onde estamos com pouquíssimas doses das vacinas, onde faltou planejamento, ações preventivas por parte do governo federal?
Pois é, eu tenho muito cuidado para dizer que chamar alguém de mentiroso, mas eu não encontro outra denominação. Eu não acredito. Essa afirmação que foi feita no Senado Federal, ela apenas teve um objetivo. Primeiro, livrar sua própria pele. Ao mesmo tempo, livrar a pele do seu patrão, que é o presidente da República. Agora, e por fim, tentar abafar a convocação de uma CPI. Ou seja, todos esses motivos não estão relacionados a formas de combater uma epidemia ou uma pandemia e muito menos a uma proposta de fazer um programa nacional de imunização. Então, evidentemente, o que faltou foi isso, né?
E a atuação das entidades que representam os médicos, Jorge? Muita gente tem comentado que há um silêncio de determinados conselhos e federações por conta de um caráter bolsonarista de boa parte da categoria. Falta ação dos conselhos, Jorge, em combater essas atitudes irresponsáveis do governo federal? Você que foi presidente do Sindicato dos Médicos, por que as entidades não se posicionam com firmeza?
Pois é, essa é a face triste de você confundir uma representação de classe com você defender uma proposta, seja ela de que governo for. Né? A atuação das entidades, à exceção da Associação Médica Brasileira, que representa entre elas as entidades de especialidade, o Conselho Federal de Medicina e alguns regionais, a exemplo da Regional do Rio de Janeiro, foi eleito na onda crescente do bolsonarismo no nosso país. Na verdade, ele não se omite, eles se posicionam com firmeza na linha do negacionismo e quando parece que é uma omissão, não, eles deram demonstrações e resoluções que aumentaram a permissividade do uso de medicações conhecidas no mundo inteiro como ineficazes para a Covid e ainda tiveram o desplante de conviver ou ser conivente com a proposta de tratamento precoce. Ou seja, não existe omissão, existe sim uma ação contra a vida também, dessa, especificamente do Conselho Federal de Medicina.
O que é que ainda pode ser feito para mudar esse quadro grave, Jorge? Não esquecendo que temos um governo ideologizado, que arruma briga com os principais produtores de vacinas e insumos, em especial a China, que é incapaz de colocar um profissional que entenda da área médica para comandar o combate à pandemia. Há uma alternativa diante do que está colocado, Jorge?
Olha, como médico, como tinha dito no início, e como que lida com a área da clínica médica, no mínimo, diante de qualquer doente grave, mesmo sendo realista, nós devemos ter sempre um sentimento de otimismo. Apenas o que eu posso sugerir e não determinar, como médico, como professor e como cidadão, seria, primeiro, manter rigorosamente os cuidados individuais e coletivos. Em segundo lugar, continuar exigindo a ampliação da oferta de vacinas e de abertura de locais de vacinação. Ao mesmo tempo, exigir a ampliação dos locais de atendimento aos pacientes nas unidades hospitalares já constituídas e algumas construídas para o momento da pandemia. Outra questão assim, que é bom reiterar, como médico da Santa Casa, que eu tenho certeza que eu posso estar aqui falando na questão da reativação do nosso hospital e para que a gente colabore com a cura da Covid, nós gostaríamos que fosse restabelecido aos doentes do SUS os atendimentos nas unidades ambulatoriais e, principalmente, que nós ainda nem começamos a enfrentar as sequelas do pós-Covid. É muito interessante a gente começar a pensar que o Covid, no pós-Covid, para aqueles que sobrevivem, mesmo aqueles que não fazem a forma grave, eles estão reclamando de muitas sequelas. E essas sequelas são das diversas especialidades atinge diversos órgãos, ou individualmente, ou órgãos do corpo humano em conjunto. E, como cidadão, a gente não pode esquecer que o retorno imediato do auxílio emergencial vai ser fundamental para o enfrentamento do Covid em 2021. E, por último, manter a relação que nós temos com a mídia e que tem reconhecido que a ciência é a luz que devemos continuar a buscá-la. Eu volto a agradecer a oportunidade que se teve, que eu estou tendo em, pelo menos, dar a minha opinião nesse momento tão triste do nosso país.
Jorge, eu quero te agradecer demais por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Um abraço para você também e todos os ouvintes do programa Faixa Livre, e podem contar sempre com a minha colaboração, se assim for importante.
Conversamos aqui com o médico e ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Jorge Amaral, o Bigu. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!